Senhoras e senhores deputados, temos condições para prosseguir com a nossa reunião. Primeiro ponto de informações, única informação, ou melhor, nem sequer é uma informação, é uma recordação, dizer aos senhores e às senhoras deputadas que amanhã temos reunião às 10 horas e que na quinta-feira temos reunião às 14 horas. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação das atas 3, 5, 11 e 12 de dezembro. Não há nenhum pedido de alteração. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 323 do Chega, que estabelece a possibilidade de a RTP explorar receitas de publicidade em todos os serviços de programas, até ao máximo de 70% do limite permitido aos operadores privados. Tem a palavra a senhora deputada relatora, Mara Alegre Minho Coelho, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O relatório já seguiu há algum tempo esta parte. O relatório, em bom rigor, na verdade, calca um pouco aquilo que está apresentado e previsto na nota técnica, que faz parte integrante, como nós dizemos no relatório, deste relatório. Aquilo que o projeto do Chega pretende é permitir que a RTP explore receitas de publicidade em todos os serviços de programas, até ao máximo de 70% do limite permitido aos operadores privados. Representa uma medida, na sua perspectiva, do projeto essencial para assegurar a sustentabilidade e a competitividade. No que diz respeito à opinião e posição, será dada quando a discussão do projeto em plenário. E em relação às conclusões, é interessante perceber que é apontado na nota técnica algumas considerações, nomeadamente que podem infringir a norma travão, mas foi de facto admitida. E vou deixar aqui algumas notas também oralmente, que peço para que depois também façam parte integrante do relatório, sendo que é uma prerrogativa dos grupos poder deixá-las também oralmente. Portanto, que pode eventualmente infringir a norma travão, pelo que deve ser plenamente salvaguardada essa necessidade durante o decurso do processo legislativo. E algumas falhas, gralhas até de logística que estão apontadas na nota técnica que eu queria deixar também aqui evidenciadas no relatório de forma oral. Nesse sentido, ainda assim, pese embora todas essas circunstâncias apontadas na nota técnica, eu não sei, está muito barulho, não sei se sou eu que estou aqui a provocar alguma coisa. Pese embora todas as circunstâncias que estão apontadas na nota técnica, entendem os serviços que este projeto tem as condições necessárias para poder ser discutido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Naturalmente que agradecemos à deputada Mara Lagriminha a elaboração deste relatório e eu pedi a palavra não só para fazer este gesto de cortesia e agradecer, como é habitual neste procedimento, mas também para chamar a atenção de que este projeto de lei 323 do Grupo Parlamentar do Partido Chega é, ipsis verbis, uma proposta de alteração apresentada no orçamento, no processo de especialidade de discussão do Orçamento de Estado para 2025. Ou seja, o projeto de lei que está aqui em causa, 323/16, é igual à proposta 1900C, que era uma proposta de aditamento e que depois concretiza através de uma alteração aos estatutos da RTP. Essa proposta foi rejeitada. E se nós considerarmos o regimento da Assembleia da República, e é natural que este tema, por exemplo, possa vir a surgir numa conferência de líderes, sabemos que os grupos parlamentares não podem, no decurso da mesma sessão legislativa, apresentar ou voltar a apresentar uma iniciativa se ela tenha sido já rejeitada, como é o caso desta proposta de alteração. E, portanto, aquilo que nos faz, que me leva a querer fazer esta intervenção, é de que, na prática, aquilo que muda é a forma, ou seja, o Partido Chega apresenta a sua intenção sob forma de um projeto de lei e no passado, portanto, há cerca de um mês, apresentou sob forma de uma proposta de alteração a uma lei. Mas do ponto de vista substantivo, é a mesma proposta e, portanto, não podíamos deixar de dar esta nota, agradecendo à deputada Mara Lagriminha até as outras considerações que fez sobre uma potencial violação da norma Travão, que é uma norma constitucional, mas também chamar a atenção para uma substância que é idêntica, ipsis verbis, àquela de uma proposta que já foi rejeitada nesta sessão legislativa. Mas embora reconhecendo que uma proposta de alteração... Eu acabei de dizer isto, uma proposta de alteração não é a mesma coisa que um projeto de lei, mas quando nós vamos analisar o conteúdo da proposta de alteração relativamente ao projeto de lei, é a mesma proposta. Portanto, é só muda, como eu disse há pouco, só muda aqui a forma de iniciativa. Portanto, era só para chamar a atenção e depois em conferência de líderes também iremos voltar a falar deste assunto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a relatora intervém no fim. Portanto, Sr. Deputado da Patrícia Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Não compreendo qual é a celeuma aqui levantada pelo Sr. Deputado Alexandre Poço, na medida que um projeto de lei é um projeto de lei, uma alteração, uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado é completamente diferente, são processos completamente diferentes e, portanto, no nosso entender aqui não se aplica o que o Sr. Deputado Alexandre Poço aqui disse, de estarmos a repetir a mesma iniciativa numa mesma sessão legislativa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, a Sra. Deputada Mara Lagriminha, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também as palavras do deputado Alexandre Poço, mas só para dizer que, naturalmente, isso poderá eventualmente ser discutido na reunião da Conferência de Líderes e, portanto, estamos aqui a perder um bocadinho do nosso tempo em relação a esta matéria, mas recordo também que, efetivamente, uma proposta de alteração não é é diferente de uma iniciativa legislativa que corre nos trâmites normais do Parlamento. Ainda recentemente tivemos em discussão em plenário diplomas que já tinham sido também apresentados em sede de Orçamento de Estado. Portanto, não vamos tentar criar aqui uma doutrina que nunca existiu até agora. Ainda assim, da nossa parte, naturalmente, quando elaboramos o relatório, não tivemos em consideração nem os serviços, ainda assim, nessa perspectiva, remeteremos, obviamente, como sempre, a Conferência de Líderes é soberana nestas matérias e, portanto, para nós não há nenhum impedimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço, faça a favor. Muito
obrigado, Sra. Presidente. Eu sabia de antemão, e nós sabíamos no PSD, que quer o Partido Socialista, quer o Partido Chega, iam dizer o que disseram. Aliás, eu próprio referi esse assunto. Só muda a fórmula regimental da apresentação, o conteúdo da proposta é o mesmo. Mas eu já sabia que iam dizer o mesmo e, portanto, permite-me também agora concluir que, como também dissemos ao longo do processo orçamental, o orçamento estava a ser utilizado, nomeadamente neste assunto desta substância relacionada com o RTP, para matérias que não eram do foro orçamental. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PSD. Passamos ao ponto 4. Apreciação e votação na especialidade de um projeto de resolução do PCP e outro do PS. Ou seja, há um texto comum e há uma proposta de alteração por parte do PSD. Pergunto ao PSD se deseja apresentar essa proposta de alteração. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tínhamos enviado já anteriormente uma proposta de alteração no ponto 1 e no ponto 2 nós nada nos opomos à mesma, porque acreditamos que, de acordo com a lei, que é importante acrescentar que promova, logo no ponto 1, promova as iniciativas necessárias com vista à eventual classificação da obra de Adriano Correia de Oliveira como de interesse nacional, nos termos para os efeitos previstos na Lei 107/2001, de 8 de setembro, garantindo, e acrescentamos assim, o cumprimento dos requisitos previstos na Lei 107/2001, de 8 de setembro, na sua redação atual, que estabelece as bases de política e do regime de proteção e valorização do património cultural. E como também na altura já tínhamos dito à deputada Paula Santos, isto não muda qualquer do conteúdo deste projeto de resolução, mas sim a forma em que achamos mesmo que é importante acrescentar no ponto 1 e nada nos opomos no ponto 2. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Andreia Bernardo. Antes de pôr à votação esta proposta de alteração, quero informar que o Sr. Deputado António Filipe, do PCP, não pode estar presente porque está noutra reunião de outra comissão, mas gostaria que este assunto fosse votado hoje. Portanto, prescindem da sua participação e desejam que seja votado hoje. Portanto, deduzo também das palavras que nos foram transmitidas que dá acolhimento à proposta de alteração do PSD. Por parte do PS, também pergunto se também é dado acolhimento a esta proposta de alteração do PSD. Sr. Deputado Mara Alegreminha, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também chamar aqui a atenção na proposta que o PSD remete à Comissão de um erro de logística e, portanto, não existe decreto-lei 107/01, é lei, pronto, não nos chegou, já alteraram? Ok. E, por outro lado, a alteração que, na verdade, é feita não muda substancialmente aquilo que, em bom rigor, o texto conjunto que o PS e o PSD fizeram, até porque as normas de uma cação são sempre eventuais e, portanto, acaba por ser redundante a forma como é colocado no texto. Apesar de acharmos redundante essa alteração, porque, como disse, a lei já o prevê dessa forma, se o PCP não coloca objeções, nós iremos abster-nos e, portanto, nesse ponto. Achamos que a nossa redação está mais adequada, em bom rigor, é mais adequada, mais conforme, mas tendo em conta que o texto foi feito em conjunto com o PCP, se o PCP não se opõe ao texto que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, o Partido Socialista também não irá inviabilizar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como sabe, às vezes as redundâncias também podem ter um efeito estilístico. Não me parece que seja o caso, mas de qualquer maneira não é grave haver uma redundância se for esse o único problema. Portanto, vamos votar então a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? O Chega, quem se abstém, o PS, e, portanto, a proposta foi aprovada com os votos do PSD, do LIVRE e do Bloco de Esquerda. Agora vamos passar à votação do texto conjunto com a alteração que acabou de ser aprovada. Quem vota contra? O Chega, quem se abstém? Ninguém. Então foi aprovada com os votos do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do LIVRE e o voto contra do Chega. Ai, desculpa, eu não vi a Iniciativa Liberal, como é que votou? Desculpa?
Eu gostava de saber que estamos a votar. Sim. Não. Eu tive que me ausentar por um momento, portanto eu não sei em que ponto estamos.
Pronto, eu olhei agora de repente e é que vi que estava aí sentada e, portanto, não podia deixar de lhe perguntar.
Sim, mas eu não sei em que ponto estamos, portanto, não sei se...
Pronto, muito bem, não consta. É como se estivesse ausente, é isso?
Não necessariamente, pode-me dizer em que ponto é que estamos e eu
logo vejo o sentido de voto.
Estamos no ponto 4, okay, a votar o texto de fusão do PS, okay, e do PSD, com a alteração que foi aprovada agora, apresentada pelo PSD. Portanto, qual é o sentido de voto da iniciativa liberal é que eu não sabia. Portanto, foi... Muito bem. Pronto, foi aprovado o texto conjunto do PCP e do PS. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição da Ministra da Cultura sobre a situação atual do projeto Évora 2027, Capital Europeia da Cultura. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Senhora Presidente, uma vez que
Senhora Deputada Patrícia Carvalho pediu a palavra para...
Uma interpelação à mesa.
Faça favor.
Uma vez que são estes requerimentos para audições são sensivelmente iguais, tirando aqui, creio que o da Iniciativa Liberal que tem mais personalidades, eu proponho-se os grupos...
Mas isso é a seguir, não é essa, não é essa. Isso é o 6, é o ponto 6. É o ponto 6.
Mas
se... Eu no ponto 6 tenho uma proposta para fazer, exatamente, pronto, que vai nesse sentido. Senhora Deputada Joana Mortágua, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A situação do Évora, Capital Europeia da Cultura, tem sido alvo de muita discussão, relacionada com o afastamento da equipa que estava à frente do projeto de curadoria, digamos assim, que era um projeto quase curadoria de programação, que estava à frente do... do projeto do Évora Capital Europeia da Cultura. Tem sido questionada a viabilidade do próprio projeto. A senhora ministra deu a entender que, relativamente ao futuro do projeto, não poderia dar garantias, que essas garantias teriam de ser dadas pela atual equipa do Évora Capital Europeia da Cultura. Nessa circunstância, nós eventualmente teremos de alargar as audições requeridas, mas mantemos a intenção de ouvir a senhora ministra, até porque acho que é do interesse de todos perceber e acompanhar a implementação deste projeto, que é importante para nós e do qual também depende não só a capacidade de angariação de alguns fundos europeus, mas o prestígio de Portugal na Europa neste contexto. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos então passar, senhor deputado Alexandre Poço, faça favor.
Muito obrigado, senhora presidente. O PSD não irá acompanhar este requerimento. Mais uma vez voltaremos a dizer, penso que é a terceira vez que dizemos nesta comissão, e como voltámos a ouvir é o mesmo argumento, voltamos a dizer que não houve qualquer tipo de afastamento na Associação Évora 27, e recordo que o despacho de nomeação da nova Presidente da Associação Évora 27 é um despacho conjunto entre a Ministra da Cultura e o Presidente da Câmara Municipal de Évora, que foi aprovado em reunião de Câmara por unanimidade de todas as forças políticas, portanto não houve nenhum afastamento de pessoal naquilo que respeita à Associação de Évora 27. As pessoas que foram depois escolhidas para os cargos de direção nesta associação foram eleitas em Assembleia Geral, com a composição já diversa, eu já tive aqui a oportunidade de dizer, o turismo, a CCDR, a Universidade de Évora, a Câmara Municipal, a Fundação Eugénio de Almeida. Portanto, voltamos a refutar, e vamos continuar a dizer sempre que este assunto vier, que não houve qualquer tipo de afastamento, aliás, prova disso é haver um despacho conjunto de nomeação entre o Presidente da Câmara Municipal de Évora e a Ministra da Cultura. Este requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda foi apresentado em momento prévio à audição regimental e eu penso que na audição regimental a Sra. Deputada Joana Mortágua questionou, está no seu direito, naturalmente, cada grupo e cada deputado faz as questões que entender, questionou a Sra. Ministra da Cultura relativamente a este assunto. E a Sra. Ministra da Cultura respondeu sobre este assunto. Eu penso que estamos todos relativamente recordados e quem não estiver, também há sempre as gravações das audições, com os esclarecimentos que a Ministra da Cultura deu em resposta ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda sobre o assunto da Évora 27. E, portanto, até porque já aconteceu a audição regimental em que o assunto foi tratado e teve resposta, não entendemos que seja necessário estar a realizar uma audição da Senhora Ministra da Cultura, porque também já foi aprovado nesta comissão uma, e acresce também, é mais um motivo para sustentar a nossa posição, a audição da Presidente da Associação Évora 27, que, naturalmente, enquanto Presidente e líder do projeto, deverá prestar todos os esclarecimentos, aliás, até foi um requerimento do grupo parlamentar do PSD, todos os esclarecimentos sobre esta medida. Portanto, entendemos que chamar a Ministra da Cultura ao Parlamento sobre este assunto, quando a mesma já esteve aqui no Parlamento e falou sobre o assunto, não conseguimos acompanhar e voltamos a referir que não houve nenhum afastamento político, como é dado a entender nos requerimentos, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputada Joana Mortágua, faça favor.
Eu tive a oportunidade de dizer isto à Ministra e vou repetir. A pessoa que estava à frente, Paula Mota Garcia, que estava à frente do projeto de Évora 2027, já não está lá. Já não está lá. Mas quando eu digo afastamento, não estou a dizer se ela se afastou ou se foi afastada. Nem isso está implícito na minha intervenção. O que eu estou a dizer é, há notícias e preocupações de que o afastamento da equipa, do facto da equipa do Évora 27 já não estar lá, tal como foi explicado pela Sra. Ministra, tem consequências na capacidade de execução do projeto. E nesse momento é isso que nos preocupa, é a capacidade de execução do projeto. Portanto, eu ouvi com atenção as explicações da Sra. Ministra e, com honestidade, elas não me satisfizeram. Acompanhamos todos os requerimentos que aqui pretendam ouvir a atual estrutura da associação, que não é uma estrutura de missão, é uma associação da Capital Europeia da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mara Lagriminha, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista acompanhou na anterior reunião o requerimento do PSD para ouvir a atual Presidente da Associação e, da mesma forma, irá acompanhar o requerimento do Bloco de Esquerda, porque entendemos, de facto, necessário e urgente que se possa, de facto, ouvir ambas as partes e o Parlamento só ganhará com isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos, então, votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o Chega e a Iniciativa Liberal. Portanto, foi... Estavam distraídos. Portanto, votos contra do PSD, abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal, votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do Livre. Portanto, foi aprovado. Passamos ao ponto 6, que é uma apreciação conjunta, e aqui sim é que eu propunha a todos os proponentes destes requerimentos do LIVRE, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, do PS, do PSD e do PSD e do Chega, exatamente, que prescindissem da apresentação. Pelo seguinte, eu acho que, é a minha interpretação, é que já falámos muito deste assunto quando veio a Senhora Ministra da Cultura na semana passada e, portanto, os próprios, neste contexto, acho que os próprios requerimentos são autojustificativos. E, portanto, se estiverem de acordo, não haveria apresentação de requerimentos, passávamos apenas à sua votação. Sra. Deputada Joana Mortágua, faça a favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de discutir o conteúdo dos requerimentos.
Então, se deseja, faça favor.
E gostava de fazê-lo no seguinte pressuposto. Eu não encontro racionalidade em alguns dos pedidos que aqui estão. E explico porquê. Nós, a partir da audição da Senhora Ministra, decidimos convocar a Comissão de Trabalhadores, que se pronunciou publicamente sobre o assunto. Houve quem decidisse convocar o ex-ministro da Cultura, o que me parece que faz sentido, dada a situação que está em causa. Depois, a partir daí, há questões que eu não entendo. Por exemplo, não entendo porque há diretores que são convocados e diretores que não são convocados, porque é que há administradores que são chamados e administradores que não são chamados. E a minha questão aqui é, se nós entrarmos nesta senda de convocar individualmente diretores, ex-diretores, de escolher a dedo administradores e de escolher a dedo pessoas que vêm cá, isto vai se transformar num tribunal com testemunhas a favor e contra cada uma a situação e não se vai transformar numa questão de esclarecimento. E, portanto, eu gostava de perceber é se o contexto da vinda de algumas destas pessoas, porque as ex-diretoras e as ex-coordenadoras, que eu nem sei quem são, confesso que não estou a par o suficiente ok, então nós vamos aqui criar uma situação em que temos testemunhas abonatórias e testemunhas de acusação. Nesse caso, eu tenho a dizer que o Bloco de Esquerda vai apresentar mais requerimentos. Não, porque é que nós vamos entrar numa situação incomportável, porque eu não percebo, nós saímos da racionalidade da discussão deste caso em concreto, que é os ex-responsáveis, os atuais responsáveis, os restantes membros do Conselho de Administração, muito bem, mas porquê que há um dos membros do Conselho de Administração que vem e outro que não vem? Quer dizer, isto parece-me que não há racionalidade aqui. E se nós entramos nesta falta de racionalidade, eu neste caso, porque se for esta a ideia que nós temos do tratamento deste assunto, eu também verei, eu e os outros grupos parlamentares, se não há pessoas individualmente, se não queremos convocar o trabalhador X, o diretor Y, o funcionário Z, e em vez de convocarmos as estruturas dos trabalhadores ou as estruturas representativas, escolhemos a dedo as pessoas que têm coisas a favor e as pessoas que têm coisas contra a dizer cada uma das pessoas. Não, é que se for essa a questão, é assim que se faz.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mara Lagriminha, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também entende que os requerimentos deverão ser votados um a um, até porque temos o mesmo entendimento e fazemos a mesma análise que a Sra. Deputada Joana Mortágua acabou de transmitir aqui. É que, de facto, que nós saímos de uma audição com a Ministra da Cultura, fez... Desculpem. Que fez, de facto, declarações no âmbito da audição, de onde resultou a necessidade de ouvir a Comissão de Trabalhadores, ouvir a Presidente Santo do CCB, e, atendendo à gravidade das palavras que foram ditas e enunciadas pela Sra. Ministra da Cultura, frases e palavras que, eu digo, não... até nos devem envergonhar ouvir um Ministro de Estado a pronunciá-las, nomeadamente com lui e assalto ao poder, entendemos necessário ouvir também o anterior Ministro da Cultura. E foi o que resultou, de facto, da audição. Há determinados requerimentos que são aqui apresentados que, de facto, nos levam a concluir que extravasam em muito aquilo que foi discutido e aquilo que deu origem e aquilo que deu origem e aquilo que deu origem, de facto, aos requerimentos iniciais, que é perceber a política pública para o CCB. E a política pública, de facto, é o que é que levou à exoneração com um novo rumo que não foi nem justificado nem fundamentado na audição. E o que é que fundamentou efetivamente essa exoneração? E levou a que fossem, de facto, ditas palavras muito graves e que devem ser clarificadas nesta comissão que abrangem, de facto, a anterior Presidente do CCB e o anterior Ministro. E, portanto, o Partido Socialista estará disponível para aprovar os requerimentos que estão na base daquilo que foi a audição inicial feita nesta Casa. Não estaremos disponíveis para entrar num lamaçal que, efetivamente, não acrescenta em nada aquilo que é a política de futuro para o CCB, que é aquilo que verdadeiramente nós estamos interessados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Filipa Pinto, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No seguimento também do que acabou de ser dito, o LIVRE também gostaria de votar os requerimentos em separado, no sentido de que alguns poderão não ter o mesmo sentido de voto. E, portanto, não são sobre a mesma coisa, mas com visões diferentes daquilo que deve ser analisado nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obviamente que os requerimentos são votados em separado. Eu só falei, foi em prescindirem, só propus, proposta que não teve acolhimento, era que prescindissem da respectiva apresentação dos requerimentos. Mas a partir do momento que não houve consenso em relação a essa proposta, portanto, temos estado a discutir e a apresentar os diferentes requerimentos. Tem a palavra ao Sr. Deputado da Patrícia Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao nosso requerimento para ouvir o ex-ministro da Cultura, ex-presidente da Fundação do Centro Cultural de Belém, se não vale a pena estar aqui com muitas explicações, porque discutimos isto a semana passada, todos nós que aqui estamos sabemos porque é que estamos a requerer audição a estas pessoas. Portanto, relativamente aos outros requerimentos, há efetivamente pelo menos um requerimento que tenha alguma dificuldade em compreender o porquê dos nomes que lá constam, mas o Chega também não irá inviabilizar nenhuma destas audições. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Alexandre Poço, faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O PSD, eu já percebi que aqui o problema é o requerimento do PSD, sem o dizerem, mas já disseram que... Mas, efetivamente, a audição da semana passada com a Senhora Ministra da Cultura, foram referidos vários nomes, foram referidos vários acontecimentos. Nos últimos dias também têm vindo a público mais notícias, portanto, abriu-se uma certa forma mais conhecimento, uma caixa de Pandora sobre o CCB. E é neste sentido que, como nada temos a temer, e porque sabemos, e aqui discordamos muito daquela que é a visão que os partidos da esquerda apresentaram, nós sabemos que, por exemplo, ao convocar o Sr. Ex-Ministro da Cultura, provavelmente ele virá cá, criticará o PSD, criticará o governo da AD, criticará a atual Ministra da Cultura, mas nós não temos uma visão totalitária da realidade, ou seja, nós entendemos que sim, podem vir a esta comissão acrescentar elementos de informação, de conhecimento, do que é que se passa no CCB, do que é que se passou no CCB, como é que foram escolhidas determinadas pessoas, quem é que foi afastado no CCB. E, portanto, nós entendemos que é natural que venham pessoas e personalidades e antigos também dirigentes do CCB que possam vir cá dizer e relatar situações que são provavelmente mais do agrado politicamente das bancadas ora da esquerda, ora da direita, mas é com esse espírito que nós fizemos o nosso requerimento. Por exemplo, nós soubemos, através da última audição, mas também já tinha sido notícia de uma reportagem da Sábado, que existiam declarações muito, muito pertinentes, por exemplo, do anterior presidente Elísio Somaviel. O nome do anterior presidente Elísio Somaviel foi várias vezes citado ou referido na audição à Sra. Ministra da Cultura. E, portanto, nós entendemos que se há declarações... Portanto, eu só pergunto uma coisa, que é, se o requerimento do PSD for chumbado, a questão que fica é, mas há alguma coisa a esconder? Estão com algum receio daquilo que estas pessoas vêm cá dizer? Ou seja, basicamente é esta a nossa inquietação. Porquê? Porque nós também chamamos cá pessoas que provavelmente vêm dizer coisas que o Partido Socialista e os partidos da esquerda gostam mais. Agora, não entendemos é como é que não pode existir aqui um processo em que mais pessoas vêm contar como é que tem sido a vida no CCB. Já que o tema do CCB... Ou então fazemos o seguinte, e vou terminar, ou então só queremos ouvir aqueles que vêm cá dizer aquilo com que nós concordamos. Também pode ser isso. Também pode ser isso. E, portanto, aí, mas isso depois, agora com a votação, verificar se há quem é que quer ou não que tudo aquilo que se passou dentro do CCB possa ser esclarecido com diferentes versões, com contraditório. Portanto, deixamos esta sugestão. Não tenham medo de ouvir as pessoas. Não tenham medo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Sr. Deputada, também deseja usar... Não pediu? Não tinha aqui nenhum, não tem aqui inscrição, faça favor,
interpelação, interpelação à mesa sobre a condução da ordem dos trabalhos. Parece-me que nenhum dos partidos que falou anteriormente foi para apresentar um requerimento, foi apenas para tecer considerações relativamente à metodologia que a senhora Presidente apresentou da discussão dos requerimentos, porque parece-me aqui que há uma ordem do dia e os requerimentos tinham uma determinada ordem para serem discutidos e nenhuma, essa ordem não foi cumprida. Praticamente todos os partidos, à exceção do Chega, que efetivamente apresentou o seu requerimento, teceram considerações sobre a metodologia apresentada. Portanto, obviamente que a partir do momento em que todos eles falaram, a Iniciativa Liberal quer apresentar o seu requerimento, sendo certo que apenas o Chega apresentou o seu requerimento.
Senhora Deputada, o que eu fiz uma proposta que não teve acolhido, de que discordou a senhora deputada Joana Mortágua. E eu dei-lhe a palavra para ela explicar as razões porque não concordava e fez a intervenção, cujo conteúdo é da responsabilidade dela. E depois fui dando a palavra aos deputados que iam solicitando. Agora, não vou obrigar ninguém que não pede a palavra a dizer que tem de intervir para apresentar o requerimento. Portanto, senhora deputada, tem a palavra para apresentar o seu requerimento. Faça favor.
Obrigada, senhor Presidente. Eu não fiz essa interpretação, mas então, apresentando o requerimento da Iniciativa Liberal, penso que é bastante autoexplicativo e todos nós tivemos na audição do CCB. Foram tecidos alguns comentários por parte da senhora ministra e também, como o senhor deputado Alexandre Poço referiu, várias notícias têm vindo a público que são importantes de serem esclarecidas por parte de vários intervenientes neste processo. O motivo pelo qual a Iniciativa Liberal chama ex-diretores e diretores do CCB também está bastante bem explicado no nosso requerimento, mas efetivamente a Iniciativa Liberal lançou o mote da importância e da pertinência de se ouvirem mais entidades além da senhora Ministra da Cultura, porque há um conjunto de informações que a senhora Ministra da Cultura até pode responder, porque conseguiu apurar essas informações, mas há um conjunto de muitas outras que a senhora Ministra não tem conhecimento, muito menos conhecimento direto sobre elas. E, portanto, nós sugerimos aqui seis, sete entidades para serem ouvidas e vamos, obviamente, votar a favor de todos os outros requerimentos, porque quanto mais pessoas e contraditório houver, mais informações e mais esclarecidos os senhores deputados desta comissão irão ficar. Obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada. Mais alguém deseja usar a palavra a propósito dos requerimentos? Não é o caso. Vamos passar então à votação do requerimento apresentado pelo LIVRE. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. Quem vota contra, quem se... Sim, PS, quem se abstém... Bloco de Esquerda e LIVRE e a favor os restantes grupos parlamentares, portanto foi aprovado. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, quem vota contra, o PS e o LIVRE, quem se abstém, o Bloco de Esquerda, e o voto a favor do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Senhora deputada, deseja... Como? Não, ainda falta do Chega. Portanto, ainda não tinha... Vi que fez um gesto, não percebi se o Bloco de Esquerda queria alterar o seu sentido de voto. Portanto... Foi aprovado, o requerimento do PSD foi aprovado com os votos do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal, os votos contra do PS e do LIVRE e a abstenção do Bloco de Esquerda. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto... Faça favor. Declaração de voto?
Não. Requerimento oral, Sra. Presidente.
Faça favor.
Eu gostava que fosse votada o requerimento, quer dizer, foi aprovada a vinda de uma das pessoas do Conselho de Administração. Eu gostava que nós pudéssemos votar o requerimento oral para a vinda de Delfim Sardo, que é o membro restante do Conselho de Administração, que é o único, coitado, não tem direito a ser ouvido nesta comissão. Da mesma forma, gostaria de fazer um requerimento para a audição, pode ser conjunta, da Direção de Comunicação e Marketing, do Diretor Jurídico e de Contratação e do Diretor de Recursos Humanos. Porque não entendo por que razão é que o Diretor Financeiro e o Diretor de Edifícios é ouvido e os diretores de comunicação, os diretores jurídicos e o diretor de recursos humanos não são. E, portanto, gostaria de apresentar um requerimento para que estes coitados também não fiquem de fora da audição aqui na Assembleia da República.
Primeiro vamos votar a entrada deste requerimento oral. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, a admissão deste requerimento oral. Agora é que vamos discutir o requerimento. Faça favor, Sr. Deputado Alexandre Poço, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para saudar o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e dizer que o PSD acompanhará e votará favoravelmente a vinda de todas estas pessoas à Comissão Parlamentar de Cultura. Muito obrigado. E agradecer à Sra. Deputada Joana Mortágua por esta excelente iniciativa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Sr. Deputada Patrícia Carvalho, faça favor.
Só para dizer que o Chega viabilizará também este requerimento oral. Se é para ouvir toda a gente, então ouvimos toda a gente e transformamos isto numa CPI ou Centro Cultural de Belém, tudo certo? Como entenderem.
Deputada, não percebi qual era o requerimento oral que apresentou. Ah, estava a discutir. Não percebi. É que eu percebi... Eu percebi que o Chega também ia apresentar. Pronto, peço desculpa, porque como há aqui muito ruído. O Sr. Deputado Ricardo Araújo tem uma voz muito audível. É o Sr. Deputado Carlos Reis e o Sr. Deputado Ricardo Araújo. Hoje não está cá o Sr. Deputado Carlos Reis. Mas ouve-se muito, ou seja, tem de... Portanto, vamos então votar agora o requerimento apresentado pela Sra. Deputada Joana Mortágua oralmente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Já estávamos na votação, Sra. Deputada, não podia, pois não se pode interromper as votações. E futuro vou ser... Faça favor.
Sr. Presidente, é só para fazer um comentário que é relativamente a estas audições, eu penso que estaremos a falar de se calhar mais de 20 pessoas, eu só queria chamar a atenção de que, por exemplo, nós temos requerimentos, uma situação, o início da Liga Profissional de Basquetebol, em que se expedia a vinda de, penso que dois ou três secretários de Estado e que ainda não está marcado. E, portanto, eu só... acho que era o dois. Eram, e, portanto, aquilo que o PSD queria chamar a atenção, estando felizes por termos aqui tanta gente a falar sobre o CCB, para não nos esquecermos de que, por exemplo, houve requerimentos que já foram aprovados nesta casa, até antes do processo orçamental, e que se calhar deviam, por exemplo, ter precedência, nomeadamente, por exemplo, a questão do início da Liga de Basquetebol, que na altura motivou aqui tanta celeuma, e depois os assuntos vão passando. E, portanto, nós só queríamos era relembrar... Nós só queríamos relembrar que... Não fomos nós. Nós só queríamos era... É só mesmo para terminar, Sr. Presidente. Era só para relembrar que se calhar devíamos seguir a ordem, porque se chamou...
Deixe-me só responder aqui ao Sr. Deputado Alexandre Poço, dizendo o seguinte. O requerimento apresentado pelo PS para ouvirmos o Presidente do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico, não porque não está no ar ainda. A menos que eu não me tenha apercebido. Mas só para explicar, que é o primeiro que está aqui nesta ordem. Depois há um requerimento do Chega para a audição da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. E esse, sim, é um dos mais antigos e não foi ainda, mas vamos providenciar. Depois há um também do PS solicitando a vinda da coordenadora do Grupo de Trabalho de Estratégia Nacional para a Igualdade de Género no Desporto e do Ministro dos Assuntos Parlamentares, também sobre o mesmo assunto. Há outro do PS, também solicitando a audição do Ministro dos Assuntos Parlamentares e do Ministro da Presidência e do Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol sobre o adiamento, o início da primeira e da segunda jornada, está por aí fora. Há um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, também para ouvir, tem a ver com o assunto da Trust in News, que temos várias audições programadas. Pronto. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos ver se nos entendemos, porque isto até seria para mesa e coordenadores, mas rapidamente também podemos chegar a essa conclusão. Portanto, do Comitê Olímpico e Paralímpico ficamos à espera a aguardar que haja a nomeação. Depois, em relação ao grupo parlamentar do Chega, em relação à carteira profissional, vamos tentar marcar o mais rapidamente possível. E o mesmo em relação aos outros dois apresentados pelo grupo parlamentar do PS. Isto é assim, senhoras e senhores deputados, como compreendem, é muito difícil meter o Rocio na betesga. E eu não tenho capacidade, não tenho varinha de condão, não sou nenhuma fada madrinha que possa fazer, nem se dou nenhuma santa para poder fazer milagres. E nós temos imensas audições e pedidos de audiência. E temos três ministros para audições a requerimento e para audições regimentais. E, portanto, faz-se o que se pode. Se tiverem propostas para fazer melhor, eu aceito. Façam o favor de fazer as sugestões. Agora, eu, de facto, ainda por cima, na primeira terça-feira de janeiro, que eu já tinha aqui feito uma série de agendamentos, as indicações à doutora Maria Mesquitela, vai haver plenário. No dia 7 de janeiro. E, portanto, quer dizer, com todas essas alterações, e na quarta-feira de manhã é a trasladação do Essa de Queiroz, portanto, também tudo isso são dificuldades, imensas dificuldades. E agora hão de surgir também as jornadas parlamentares, diferentes grupos parlamentares e tudo isso. Bom, vamos fazendo aquilo que podemos. Muito bem, portanto, temos agora mais estas audições todas para fazer e falazemos quando for possível. Passamos ao ponto seguinte, votação do texto de fusão do projeto de voto do PSD e do Chega, de saudação pelo 100º aniversário da Associação de Futebol de Santarém. Vamos votar, quem vota contra... Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votação do texto de fusão do projeto de voto do PSD e do Chega de saudação à sociedade vencedora portimonense. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votação do texto de fusão apresentado pelo PS e pelo Chega de saudação à surfista Marta Passo, pela sua sagração enquanto tetracampeã mundial de surf adaptado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Apreciação e votação do projeto de voto número 454 do PSD, de saudação à Associação Banda Filarmónica Ilhense, pelo seu 100º aniversário. Alguém deseja usar da palavra sobre o assunto? Faça favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou então passar a apresentar... pelo meio da leitura, o voto de saudação apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD à Associação Banda Filarmónica Ilhense pelo seu 100º aniversário. A Associação Banda Filarmónica Ilhense foi fundada em 1924 por Manuel do Couto Júnior, Manuel Pedrosa Capela, Manuel Pedrosa Boiça e Manuel Pedrosa Lamarão. Participou na primeira festividade em junho de 1926 no lugar da Água Formosa, em honra de Santo António, e desde então tem participado em serviços de ordem religiosa, cultural e didática. Durante vários anos, a Banda Filarmónica Ilhense viveu momentos muito difíceis, desde a simples falta de energia elétrica até à necessidade de comprar instrumentos para os seus executantes. Só em 1930 é constituída a primeira sala de ensaios, ensaiando até então em casa dos seus executantes. Em 1974, a Banda Filarmónica Ilhense festejou o seu cinquentenário e é nesse mesmo ano que inicia a construção da nova sede, tendo sido inaugurada em novembro de 78. Mais tarde, a 24 de outubro de 2004, inaugura a sua reconstrução e ampliação. Esta associação desenvolve, paralelamente com a Banda Filarmónica, outras atividades culturais, tais como Escola de Música, Banda Juvenil e Ensembles, grupos estes fundamentais para a formação e continuidade da Associação Banda Filarmónica Ilhense. Estando associada à Confederação Musical Portuguesa, ao Inatel e à Delegação Regional da Cultura do Centro, a Banda Filarmónica Ilhense já participou em projetos musicais a convites dessas entidades. Participou e participa em serviços religiosos, eventos culturais, artísticos e recreativos, realizando concertos em diversos contextos, seja na sua terra, seja por todo o país, tendo inclusive um intercâmbio no arquipélago dos Açores. A nível internacional, já participou na celebração do Dia de Camões e das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, bem como em encontro de bandas em Oropesa del Mar, Espanha. Esta associação de cariz cultural conta atualmente com 50 elementos e está inserida numa comunidade rural com muitas tradições, onde a Banda Filarmónica Ilhense ocupa um papel importante a todos os níveis. No desenvolvimento cultural da comunidade, no complemento da formação dos jovens que integram a banda e até dando um pequeno contributo à economia da região. Para além disso, contribui também para a divulgação das suas gentes e tradições, representando a ilha e o Conselho de Pombal, em inúmeras atuações dentro e fora de Portugal. É uma referência no panorama cultural de toda a região, afirmando-se hoje como um dos principais polos culturais do Conselho. No dia 26 de outubro de 2024, na ilha, a Banda Filarmónica Ilhense realizou o concerto comemorativo dos seus 100 anos de existência. O evento contou com a presença de centenas de pessoas que valorizam, reconhecem e admiram a história, a missão e o brilhantismo da Associação Banda Filarmónica Ilhense. No dia 11 de novembro de 2024, na sessão solene comemorativa do Dia do Município de Pombal, a Câmara Municipal de Pombal agraciou a Banda Filarmónica Ilhense com a Medalha de Mérito Municipal Cultural Grau Ouro. Assim, a Assembleia da República evoca os 100 anos de vida da Associação Banda Filarmónica Ilhense, saudando todos aqueles que contribuíram ao longo deste século para que esta Banda Filarmónica permanecesse em atividade fiel aos seus princípios, valores e origens, cultivando ao longo destes 100 anos a cultura e as artes, em particular a música, sendo um projeto cultural de reconhecida excelência e com ímpar impacto social, humano e comunitário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado José Carvalho, já estávamos na votação.
Senhor Presidente, eu não fui a tempo a me inscrever, não sei se é possível saudar neste caso e acompanhar e dizer que acompanhamos em nome do Grupo Parlamentar do Chega este voto que aqui foi apresentado pelo Sr. Deputado João Antunes e saudar naturalmente a Banda Filarmónica pelo seu centenário. É claramente uma data redonda e que bem merece ser recordada e assinalada, e estas associações são a prova clara da importância da sociedade civil e da vitalidade das nossas muitas e boas gentes que garantem este bem precioso de viver em comunidade e sentir comunidade. Já agora, isso também se nos é permitido, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, além de saudarmos e acompanharmos este voto que aqui está a ser apresentado e votado, é deixarmos um alerta para o facto de, além de assinalarmos um passado de 100 anos, que esta seja também uma oportunidade para que todos juntos possamos garantir que estas associações filarmónicas tenham e garantam futuro. E, portanto, e terminamos da mesma forma que iniciamos, saudando e acompanhando o voto que aqui nos trouxe o Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos, então, continuar com a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A posição conjunta do projeto de voto do PSD e do Chega, de saudação a Martim Costa, eleito melhor jovem handebolista europeu 2023-2024. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não era. Ah, este é votado. Está bem, apreciação. Apreciação conjunta. Fazem mesmo questão de. Não querem só passar à votação? Não querem. Então. Bem, então é assim: nós vamos interromper aqui porque a doutora Maria Mesquitela tem um problema e tem de se ausentar. Já pediu que viesse alguém a substituí-la. Não, a doutora. Não, quer dizer, as pessoas também têm vida, também têm vida para além do trabalho parlamentar. E, portanto, acho que sim, ficamos por aqui, porque os outros todos são tudo apresentações, portanto, são mais demorados. Se fosse só votações, fazíamos a votação. Como amanhã, pronto, passa para amanhã. Se houver tempo. Pronto, ficamos aqui. Muito obrigada e até amanhã.